No mesmo sentido, encontramos fartos ensinamentos da doutrina, podendo ser citados, e aqui cito, senhor presidente, diversos autores e suas respectivas obras que têm a mesma posição. Como se vê, a doutrina praticamente unânime reafirma que a lista de bens jurídicos protegida pelos tipos do artigo 85 da Constituição Federal é meramente exemplificativa. Nada há de liso, portanto, na especificação de um novo tipo pelo legislador ordinário, como ocorreu com o artigo 11. Aliás, esse argumento levaria a conclusões absurdas. O legislador é quem cabe exclusivamente tipificar os crimes, pois se trata de pó de reserva legal, não teria o poder de tipificar nenhuma conduta, a não ser as expressamente previstas na Constituição. A mais, ainda segundo o Magistério Geraldo Brindeiro, percebe-se que deve-se considerar os tipos do artigo 85 da Lei 1079 como um todo, mesmo os delitos tipificados em lei constam de rol não taxativo. Assim, por exemplo, a lei não cita a conduta de desrespeitar a autonomia do Ministério Público, assim como a Constituição Federal não cita expressamente a conduta de descumprir as regras sobre a guarda legal dos dinheiros públicos. Isso não impede, nenhum caso nem outro, a responsabilização do presidente pela violação em tipos, uma vez que a descrição deve ser tomada em conjunto. De mais a mais, como dito, o artigo 11 pode ser considerado um mero desdobramento do artigo 10. Com efeito, a violação às regras guarda e o legal empenho dos recursos públicos poderia, sem esforço, ser considerado um desrespeito às normas orçamentárias, incluída no rol do artigo 10. Na verdade, como dissemos, ambos os dispositivos, artigo 10 e 11, tutelam o mesmo bem jurídico, finanças públicas. E o artigo 10, aliás, teve seu escopo ampliado pela Lei nº 10.028 de 2000, sofrido qualquer questionamento. A edição da Lei nº 10.028 de 2000 é também ela o indicativo da plena vigência do artigo 11. Ora, se o legislador quis alterar a Lei 1079/1950 para acrescentar ao artigo 10 dispositivos ao artigo 10, mas não suprimiu o artigo 11, tem-se mais o indicativo de que tal norma foi recepcionada. Afinal, como destaca Inocêncio Martins Coelho, o legislador não é só aquele que edita a norma, mas também aquele que a mantém em vigor. Finalmente, é preciso destacar que no julgamento da DPF número 378, o Supremo Tribunal Federal analisou detidamente a Lei número 1079, declarando expressamente a revogação em virtude da não recepção de diversos de seus dispositivos. Nada disse, contudo, acerca do artigo 11. Isso levando em consideração já demonstrado caráter aberto da cauda de pedir na DPF, aliada à presunção de compatibilidade com a Constituição Federal de atos infraconstitucionais, faz-nos afirmar com certeza e clareza absoluta e total recepção pela Constituição Federal de 88 do artigo 11 da Lei 1079 de 1950, que continua em pleno vigor e completamente aplicável. Não há, por outro lado, a tipicidade evidente e manifesta das condutas descritas na denúncia. A denúncia aponta indícios de materialidade e autoria dos fatos narrados com vasta documentação citada e anexada. Sob os indícios de autoria na parte relativa aos decretos de abertura dos implementados estão subscritos pela Presidência da República. Em relação às supostas operações de crédito ilegais, as denominadas pedaladas fiscais, os denunciantes mencionam reuniões diárias da Presidente com o secretário do Tesouro, os alertas do TCU e a regularidade das contas da Presidente apontada por essa Corte, além de vários regulares alertas da imprensa sobre os riscos da política fiscal em curso. É importante relembrar que os crimes de responsabilidade julgam o exercício da função pública e ter a competência para realizar e controlar os atos sobre os quais recaem fundados indícios de ilegalidade é o primeiro passo imprescindível para a imputação da responsabilidade. Os fatos narrados encontram-se no campo de competência política administrativa e iniciativa legislativa da República. Nos termos do artigo 84.2 da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal. Na hipótese da configuração do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a própria lei aponta como responsável o ente da Federação, cujo dirigente máximo no âmbito do Poder Executivo Federal é o Presidente da República. A análise mais adequada da justa causa demanda um estudo mais pormenorizado dos fatos narrados na denúncia e a sua devida contextualização. Portanto, os pontos relativos à configuração da justa causa para o receber da denúncia serão retomados, especialmente a análise relativa aos indícios de materialidade e autoria nas sessões a seguir, itens 2.5 e 2.6 deste relatório. 2.5. Contextualização dos fatos narrados na denúncia. A contextualização dos fatos criminosos narrados, principalmente em condutas dotadas de complexidade técnica, é fundamental não apenas para fins de tipicidade material, ou seja, para a perfeita identificação do bem jurídico ofendido e para análise da significância ou insignificância da ofensa, mas também para delinear e mapear todas as circunstâncias importantes do crime, a cadeia de causalidade e, em se tratando de crime de responsabilidade, a condução e o desempenho da função pública pela denunciada. Em relação aos créditos orçamentários suplementares, informa a denúncia que 6 decretos assinados pelo Presidente da República em 2015 teriam sido editados em desacordo com a regência da matéria, com a legislação de regência da matéria, tendo em vista, sobretudo, a inobservância de condicionante fiscal prevista no artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015. Quanto à contratação de operações de crédito, a suposta ilegalidade teria decorrido principalmente da inobservância do disposto no artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual veda a realização de operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade beneficiário do empréstimo. Dado esse escopo, é importante colocar em relevo que a denúncia em exame se refere à matéria da mais alta relevância para o país, qual seja o da avaliação da responsabilidade na gestão fiscal e orçamentária. A importância desse tema para a boa governança pública é de tal magnitude que a própria Constituição Federal tratou de explicitar em seu artigo 85 que são crimes de responsabilidade, entre outros, os atos do Presidente da República que atentem contra a lei orçamentária. O tema orçamentário, com a correta gestão dos recursos públicos, é tão sensível para o regime republicano brasileiro que em todas as Constituições do Brasil, exceto a carta otorgada em 37, conforme bem lembrou o deputado Javair Arantes em seu relatório aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, constaram disposições expressas qualificando como crime de responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem contra a lei orçamentária, demonstrando a relevância do cumprimento da norma orçamentária para o regime democrático. O orçamento público, ademais, está na origem dos parlamentos, os quais, não custa lembrar, exercem duas funções precípuas: legislar e fiscalizar. No tocante à fiscalização, nosso poder legislativo, por força expressa da Constituição, é o órgão titular do controle externo. Cabe ao Congresso Nacional, segundo disposto no artigo 70 da Lei Maior, o exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. É de nosso mistério, portanto, compreender a matéria orçamentária com a devida profundidade. Nesse sentido, é pertinente salientar que, atualmente, a lei orçamentária é permeada por substanciosas condicionantes trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, voltadas à gestão fiscal responsável. Tal fato, por certo, tem uma história que não se deve perder de vista. Essa história final nos é culturalmente cara, pois consolidamos a estabilidade monetária num passado relativamente recente e sua manutenção nos tem cobrado significativo esforço de disciplina fiscal. À vista desse processo histórico, não há como omitir o fato que a presente análise tem como pano de fundo uma discussão que não é de governo, mas de Estado. O que se deve ter em mente sobre essa perspectiva é que a matéria em apreço nessa comissão está umbilicalmente ligada a uma questão maior. Está em risco, nesse momento, a preservação de um regime de responsabilidade fiscal conquistado a duras penas. Em nenhum momento se pode perder de vista o bem jurídico protegido pela norma. A Lei de Responsabilidade Fiscal produziu várias consequências no mundo jurídico, entre elas o advento da Lei nº 10.028, 19 de outubro de 2000, que adicionou os crimes contra as finanças públicas no Código Penal e acrescentou novas modalidades de crime de responsabilidade fiscal na Lei 1079, de 1950, e no Decreto-Lei nº 201, de 1967. A exposição de motivos do projeto de lei que deu origem à LRF esclarece que a lei objetiva uma relação sustentável entre a dívida pública e o produto interno bruto da economia. Esse projeto tem como objetivo a drástica e veloz redução do déficit público e a estabilização do montante da dívida pública em relação ao PIB da economia. Entendemos que a combinação desse ambiente fiscal mais favorável com a aprovação de uma norma que estabelece princípios norteadores de gestão fiscal responsável, que fixa limites para o endividamento público e para a expansão de despesas continuadas e que institui mecanismos prévios e necessários para assegurar o cumprimento de metas fiscais a serem atingidas pelas três esferas de governo. É a condição necessária e suficiente para a consolidação de um novo regime fiscal no país, compatível com a estabilidade de preço e o desenvolvimento sustentável. A lei visa proibir que os entes da federação gastem mais do que arrecadam, estabelecendo limites e condições para o investimento público, com base em 4 eixos: planejamento, transparência, controle e responsabilização. Os novos crimes que ingressaram no ordenamento jurídico nacional protegem um bem jurídico claro: o equilíbrio das contas públicas e a saúde fiscal do Estado. O sentido último desses crimes poderia ser resumido em 2 admoestações ao administrador público. 1. É proibido gastar mais do que se arrecada. 2. É proibido comprometer o orçamento mais do que está permitido pelo Poder Legislativo. Contextualizar os fatos narrados na denúncia permite colocar na devida perspectiva que essa comissão não está apreciando meros tecnicismos. Tratamos da admissibilidade de uma denúncia centrada em indícios de irregularidades que, por sua natureza, podem colocar em xeque o próprio regime de responsabilidade fiscal. Não está em evidência unicamente a discussão sobre a manutenção de um mandato presidencial. Está em jogo, sobretudo, a avaliação de questões pertinentes à preservação de um patrimônio inestimavelmente caro à nação, isto é, da estabilidade fiscal e monetária. Fundamental, portanto, recuperar uma breve narrativa dos nossos avanços em matéria de estabilidade e responsabilidade fiscal, tomando como ponto de partida sua íntima relação com o processo histórico de estabilização da nossa moeda. Que a inflação no Brasil foi um problema severamente crônico é, de fato, incontestável. Esse trauma, certamente, ainda reside na memória brasileira. Nem sempre lembrado, entretanto, é o fato que a superação mais perene e sustentável da inflação se deu a partir do momento em que a nossa estratégia de estabilização monetária migrou da âncora cambial para a âncora fiscal. A partir de 1999, quando o câmbio passa a flutuar e, como consequência do Programa de Estabilidade Fiscal, dá-se início à geração de sucessivos superávites no âmbito do governo federal. Tal programa, importante recordar, foi apresentado pelo governo em 1998, propondo um conjunto de medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas, entre elas a política de geração de superávites primários. Complementarmente com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, reformula-se o arcabouço jurídico nacional, de tal sorte que a busca pelo equilíbrio das contas públicas passa a ser regido por um verdadeiro código de conduta fiscal aplicável a todos os entes da federação. A efetiva consolidação monetária e fiscal, todavia, nem algo que se resuma a episódio histórico. Se em determinado momento fomos capazes de equacionar nosso problema inflacionário crônico, não devemos nutrir a ilusão que essa estabilidade está imune a retrocessos. Ao contrário, devemos estar conscientes que nossas vitórias necessariamente dependerão da preservação de um ambiente institucional que zele pela credibilidade e responsabilidade da gestão fiscal. Há, afinal, uma verdade que não adormece. O equilíbrio das contas públicas, uma vez comprometido, pode trazer como consequência o descontrole inflacionário, que, já que déficits fiscais persistentes tendem a ser financiados por expansão monetária. O preço da estabilidade, em resumo, é da eterna vigilância. Foi o que fez a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse diploma nos colocou em permanente estado de diligência fiscal. É de sua essência buscar e manter a estabilidade. Nesse sentido, assinala-se que a responsabilidade da gestão fiscal, nos termos declarados logo em seu primeiro artigo, pressupõe ação planejada e transparente com a prevenção de riscos e correção de desvios capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas. Verificamos desse modo que zelo, prudência, antecipação, planejamento, transparência, gestão de riscos, correção de rumos e tudo mais se destinar ao alcance e à preservação do equilíbrio das contas públicas se mostra consonante com o espírito de nosso Código de Conduta Fiscal. De outro lado, imprudência, improviso, opacidade das contas públicas, precariedade de controle e demais formas de negligência fiscal não mais encontram espaço no nosso ordenamento jurídico. Zelar pelo equilíbrio das contas públicas, desse modo, passou a ser um dever imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal a todo gestor público. Mais que isso, tal dever foi positivado na forma de uma série de regras e providências centradas: 1. Na persecução de metas de resultados entre receitas e despesas. 2. Na obediência a limites e condições do tocante à renúncia de receita, à gestão de despesa, ao endividamento e à relação de operações de crédito e aos restos a pagar. Relativamente às metas de resultados entre receita e despesa, a LRF dotou o processo orçamentário brasileiro de uma ampla gama de salvaguardas e condicionantes da fiscal. Foi acrescido à LDO, por exemplo, um anexo de metas fiscais, o qual deve estabelecer metas anuais relativas às receitas, despesas, resultados nominal e primário e montantes da dívida pública. E por ter a LDO a função de orientar a elaboração da lei orçamentária, exige a Lei de Responsabilidade Fiscal que a de lei de meios, desde a elaboração do seu projeto, demonstre ser compatível com as metas anuais da LDO. As metas de resultados fiscais fixadas na LDO e que devem ser observadas pela Lei Orçamentária Anual são de elevada importância para o exame dessa denúncia, tendo em vista que, no tocante à abertura de créditos orçamentários suplementados pelo crédito presencial, os indícios de crime de responsabilidade dizem respeito justamente à suposta inobservância de meta fiscal que suportaria a abertura desses créditos. Relativamente a esse quesito, ressalta-se que a LRF não se limitou a exigir o estabelecimento de metas anuais. Por se pautar na prevenção de riscos e na correção de desvios, a lei exige que as metas de resultado primário, conquanto sejam fixadas em bases anuais, sejam monitoradas ao longo do ano mediante pontos de controle bimestrais e quadrimestrais. Não fosse assim, estariam as metas anuais expostas a toda sorte de dinâmicas que, no limite, poderiam dar asas justificativas centradas em esperançosas apostas de fim de ano. Quanto ao ponto de controle bimestral, prevê a LRF que o desempenho do resultado primário deve ser demonstrado em relatório resumido publicado a cada 2 meses. Em adição, dispõe que, se for verificado ao final de um bimestre, que na realização da receita poderá não comportar o cumprimento da meta de resultado primário, torna-se necessário a limitação de empenho ou contingenciamento de despesas. Além disso, para conferir robustez à contabilidade do processo de alcance de metas fiscais, a LRF ainda exige que o Poder Executivo Federal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre perante o Congresso Nacional. É com base nesses pontos de controle que se pode apurar, por exemplo, se há ou não espaço fiscal para ampliação de despesas por meio de crédito orçamentário adicional, valendo destacar que os resultados primários devem ser observados em 2 dimensões, na da execução e na das autorizações orçamentárias. A diferença, tão somente, é que no plano da execução se apura o resultado realizado, enquanto na lei orçamentária se respeita o resultado programado, devendo assim estimar receitas e fixar despesas de forma compatível com a meta estipulada pela LDO. Este é o aspecto nuclear para o entendimento a par da denúncia concernente à abertura de créditos suplementares por decreto presidencial. Alega-se, nesse caso, que a condicionante fiscal contida no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual 2015, relativa à obtenção da meta de resultado primário, não teria sido observada quando da abertura desses créditos. Se isso ocorreu ou não, é algo que só se pode dar à instância probatória. Para nós, nesse momento, importa saber tão somente se há indícios suficientes do fato que aponta para a suposta prática de crime de responsabilidade. Sob esse prisma, é relevante registrar desde já que, ao examinar o histórico de monitoramento das metas quadrimestrais de resultado primário da União, observa-se uma clara ruptura a partir de 2014. Até então, o governo federal tinha por hábito gerar superávites primários que excediam as metas quadrimestrais. Nos 2 primeiros quadrimestres de 2014 e 2015, contudo, os resultados apurados se distanciaram de forma muito significativa dessas metas. A mencionada ruptura é ilustrada no gráfico a seguir, que apresenta em valores acumulados para cada exercício a diferença entre o resultado primário apurado e a respectiva meta quadrimestral. Os dados abrangem todo o período pós-LRF. Dito de forma menos técnica, mas sem perda de informação, o que as barras do gráfico revelam é que se a economia do governo excedeu ou não a meta fixada para cada quadrimestre. Esse excedente pode ser tomado como indicador objetivo do espaço fiscal disponível para ampliação de despesas ao longo do ano. Como se observa, desperta atenção a mudança abrupta quanto ao alcance das metas quadrimestrais. No segundo quadrimestre de 2014, a distância do resultado apurado e a meta em vigor do período foi negativa em 38,9 bilhões. No mesmo período de 2015, a diferença foi de 36,4 bilhões. Tais desvios expõem a recente fragilidade do controle fiscal que deve ser exercido ao longo do exercício. Afinal, o estabelecimento de metas quadrimestrais não resulta de mera conveniência gerencial, mas exigência expressa da LRF. De posse dessas informações, acredito restar mais clara a razão pela qual a edição de decretos presidenciais tenha sido questionada justamente a partir de 2014. O motivo, à primeira vista, parece simples. Enquanto exercícios pretéritos, à luz do indicador analisado, havia espaço fiscal para ampliação de despesa, a partir de 2014 esse laço não mais fazia presente. A conduta esperada na ausência de espaço fiscal, ao invés de ampliação, seria limitação de despesas.